O representante especial do secretário-geral das Nações Unidas falou sobre uma iniciativa para refletir sobre condições para a estabilidade no país. Vamos conversar com Miguel Trovoada. Esta iniciativa, o que é que pretende exatamente?
Há muito tempo que se vem falando da necessidade de um pacto de estabilidade que permita a governação e, ultimamente, limitava-se esse pacto, inclusive, até ao fim da presente legislatura. É verdade que no passado já houve várias tentativas desse género que não resultaram muito. Hoje, perante a crise atual, as dificuldades realmente de encontrar um consenso, nós entendemos que podíamos contribuir com as reflexões sobre a instabilidade, as causas profundas da instabilidade, os custos da instabilidade e os ganhos da estabilidade. No fundo, é isso que nós pretendemos, um fórum de debate, de reflexão, incluindo instituições do Estado, partidos políticos, sociedade civil, forças religiosas, enfim, toda a gente, para falar da causa da instabilidade e das grandes vantagens que haveria para o país, se de facto se encontrasse uma plataforma que garantisse a estabilidade. Então, nós resolvemos promover essas jornadas, nós chamamos jornadas de reflexão sobre a problemática da instabilidade, e prevemos para 27 e 28, provavelmente 27 e 28 deste mês de abril, com a participação também de algumas entidades que virão do exterior. Enfim, para ver se, depois desse debate, haverá ventilação, ideias e poder-se-á ter um acervo de conclusões, de recomendações, em todo caso, algumas pistas para serem exploradas depois pelos principais atores da vida política e institucional da Guiné-Bissau, para depois, eventualmente, se assinarem um pacto, negociarem um pacto, um acordo, enfim, algo do género, mas que isso não fosse nada mais, nada menos do que uma contribuição nesse sentido.
E o que é que será diferente desta vez, nesta iniciativa?
Não, nessa iniciativa, particularmente, não será muito diferente, será diferente, de facto, de vir da comunidade das Nações Unidas, não é verdade, da mais ampla expressão da comunidade internacional, portanto, completamente isenta, enfim, e tentando ser o mais objetivo possível, e sem quaisquer cálculos, né, nem interesses particulares, não sejam de contribuir para a paz e estabilidade da Guiné-Bissau. Por isso, pensamos que, havendo um debate franco, aberto, participativo, eu penso que ninguém verá nessa iniciativa nada mais, nada menos do que aquilo que ela é, quer dizer, procurar contribuir para a paz, entendimento, estabilidade na Guiné-Bissau.
Espera ter alguns apoios ou envolvimento de países de língua portuguesa a contribuir para este debate?
Não, nós não estamos a situar a este nível. Nós estamos a situar a este nível a língua portuguesa. Sabe que aqui na Guiné-Bissau a contribuição das Nações Unidas tem que ser muito mais abrangente e muito mais não. É verdade que a Guiné-Bissau pertence aos países de língua portuguesa, mas a Guiné-Bissau pertence também à CEDEAO. E os vizinhos mais próximos da Guiné-Bissau são o Senegal e a Guiné-Conakry, ambos países da CEDEAO e que não são de língua portuguesa. Portanto, nós temos que equacionar os problemas um pouco fora deste quadro, não os excluindo, mas não nos situando exclusivamente também no quadro de língua portuguesa. Portanto, nós pensamos pedir a colaboração de entidades, enfim, que tenham a capacidade de poder trazer uma mais-valia em termos de reflexão teórica, e venham eles de onde vierem, de língua portuguesa ou não. Essa não é o nosso objetivo.
O país está neste momento a preparar uma sessão de parlamento, que vai ser a primeira depois da decisão do Tribunal Supremo para o retorno de 15 deputados antes do partido no poder e agora que se querem independentes. O que é importante para a estabilidade na Guiné-Bissau e principalmente para resolver a crise política em curso?
Eu creio que a questão que se instalou no seio da Assembleia foi levada à Justiça do Tribunal Supremo, que analisou em veste do Tribunal Constitucional. Pois bem, há um acórdão que foi produzido e os acórdãos devem ser, portanto, respeitados, têm um caráter obrigatório e geral, não é? Daí que nós pensemos que agora o Presidente da República vai se dirigir à nação através de uma mensagem à Assembleia Nacional Popular no dia 19 e aguardamos para ver quais são as pistas, as recomendações, as ideias do Presidente da República. O que eu espero é que, de facto, se entenda que já é a altura de se ultrapassarem essas questões de interpretação num sentido ou no outro, muito de acordo com os interesses de grupos, né, do que é a lei, a Constituição e as demais leis da República. E que agora se encontre o quadro para poder dizer: bom, pronto, estamos a meio ano da legislatura, perdeu-se muito tempo e seria bom que, de facto, a partir de agora, uns e outros se capacitassem de que é fundamental o entendimento para que o país possa avançar.